E agora a gente fala com o especialista em saúde corporativa, Ricardo Massola, a quem a gente agradece pela participação. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Lilian. Eu que agradeço a participação.
Ricardo, a gente fez esse convite para você para falar de um assunto, né, que tem sido muito comentado, que é a síndrome de burnout, que a partir do ano que vem vai ser considerada como uma doença do trabalho pela OMS, Organização Mundial da Saúde. E essa é uma síndrome que tem sido muito falada nos últimos anos porque é uma classificação, digamos assim, nova. O que, que é exatamente essa síndrome? O que, que ocasiona as pessoas ficarem doentes, né, com esse tipo de patologia?
Muito bem, Lilian. Então, assim, inicialmente, nós precisamos entender que, anteriormente, falava-se em síndrome de burnout como uma doença, simplesmente como uma doença psíquica. Isso abria margem para que nós tivéssemos o que é chamado de culpabilização da vítima, ou seja, o indivíduo, além de sofrer com uma doença, que é o burnout, nós poderíamos dizer que ele está doente simplesmente porque ele não tem resiliência ou por algum problema pessoal, familiar, etc. A partir de 2022, com a nova definição do OMS, o burnout passa, então, oficialmente a sempre ser caracterizado como uma doença de origem do trabalho. Então, o burnout, ele é definido agora como um estresse crônico do trabalho e que não foi administrado com sucesso. Ou seja, o burnout, ele se dá, então, agora nas relações de trabalho pela organização do trabalho. Ele é, então, um esgotamento físico, um esgotamento mental, um esgotamento emocional que leva o indivíduo à exaustão. O nome burnout, né, vem no termo inglês, burn, de queimar, e out, para fora, né? Então, é como se você tivesse uma chama interior que consome toda a sua energia e que só se dá por satisfeita quando ela se exterioriza, ou seja, quando ela fica aparente e traz esse indivíduo a uma exaustão. Portanto, agora, o burnout, para nós profissionais da saúde, nós que lidamos com saúde corporativa, sempre entendemos que o burnout é uma doença de origem ocupacional por conta da organização do trabalho, porém agora isso se oficializa através dessa declaração da Organização Mundial da Saúde.
Ricardo, para deixar muito claro para o nosso ouvinte, porque houve síndrome de burnout, mas é aquela exaustão extrema, né? E quais são... Como a gente consegue identificar isso numa pessoa que esteja ao nosso lado ou mesmo com a gente?
Não, sem dúvida, isso é extremamente importante porque esse suporte social, inclusive, a ausência do suporte social é uma das causas do burnout e uma das suas soluções, inclusive. Então, assim, os sintomas, eles serão sempre físicos, emocionais, cognitivos e comportamentais. O que, que eu quero dizer com tudo isso? Primeiramente, o indivíduo ele vai se sentir extremamente fadigado, sem energia para desenvolver as suas atividades. Ele vai ter distúrbios emocionais, vai ser uma pessoa com maior irritabilidade, ela vai ser uma pessoa com falta de interesse pelas atividades do seu dia a dia, principalmente as atividades de trabalho, uma tristeza excessiva, que é um grande sintoma emocional, sintomas cognitivos, ela não consegue aprender, ela não tem tempo de reação, ela não consegue dar respostas aos estímulos do trabalho ou tomar decisões, e ela tem alterações comportamentais, então altera-se o apetite, altera-se o sono, essa pessoa pode muitas vezes começar a fumar mais, a beber mais, ou iniciar inclusive o uso do tabaco ou o uso do álcool. Então, sem dúvida, é uma exaustão extrema que se vê tanto dentro dos aspectos físicos quanto dos aspectos emocionais, e cognitivos e comportamentais. A grande característica do burnout é uma perda do sentido de realização profissional. Então, a pessoa se distancia das demais. As relações pessoais dela passam a ter uma, o que chama de uma despersonalização. Ela se distancia de tudo. Ela não se enxerga mais no ambiente de trabalho. Ela vive a vida como se ela estivesse fora dela. Então, quando nós observarmos uma pessoa que já não consegue mais ser produtiva, que ela sente que ela não está entregando o que ela precisava entregar, que tem uma avaliação negativa de si, uma avaliação muito negativa do trabalho, que não tem mais interesse, irritabilidade, não vê mais propósito naquilo que ela está fazendo, isso já é um grande sinal de alerta, já é uma bandeira amarela de que essa pessoa pode sim estar sofrendo dos sintomas de burnout.
E agora com essa oficialização, né, como você disse, de doença do trabalho, isso quer dizer que na prática as empresas também podem ser responsabilizadas de alguma forma por conta dessa situação do trabalhador.
Exato. Na verdade, na prática, o que isso é transformado é que as empresas, e somente as empresas a partir de agora, serão responsabilizadas pelo burnout. Então, a partir do momento que um trabalhador tem um diagnóstico médico de síndrome de burnout, automaticamente já se associa que a causa é ocupacional, de que a causa são os fatores da exigência do trabalho, da organização do trabalho, da grande exigência de performance, da alta pressão, assédio moral, diversos aspectos que podem abranger o trabalho. Ou seja, tira-se a culpa dos aspectos individuais, ou seja, não é um indivíduo que não tem resiliência, não é um indivíduo que está em depressão por questões familiares, não, é um problema do trabalho.
Isso é importante, ela passa a ter essa classificação na Organização Mundial da Saúde, a CID-11, né? Que ela ganha agora essa classificação. Exato. Sendo desse ponto, agora eu queria saber como se faz esse diagnóstico, como a pessoa procura e consegue, com vários elementos, o médico dá esse diagnóstico para essa pessoa. Como o senhor mesmo disse, quando se dá esse diagnóstico de burnout, agora está linkado e ligado com o próprio trabalho. Mas, como ele consegue diferenciar essa situação? É do trabalho. Não, esse indivíduo aqui está com uma depressão profunda e tem outros elementos aqui que eu consigo identificar e não é do trabalho. Como é que faz essa diferença?
Essa é uma questão muito importante, né, para que não haja confusão entre diagnósticos. Então, o médico responsável pelo diagnóstico é o médico psiquiatra, é ele quem tem a formação e o conhecimento técnico para fazer a diferenciação. Quais são ali as grandes diferenças que vão ser observadas? Bom, primeiramente, a depressão, ela pode atingir pessoas em qualquer faixa etária de todas as classes sociais, ou seja, uma criança pode sofrer de depressão, um indivíduo aposentado pode sofrer de depressão. O burnout, ele é uma doença caracterizada por pessoas em idade produtiva. Então, essa é a primeira questão de diferenciação. A segunda questão de diferenciação é que o burnout, ele precisa necessariamente mostrar uma despersonalização, ou seja, a pessoa ela tem que sentir um distanciamento com relação às demais pessoas, aos seus pares, aos familiares, ao trabalho. Ela terá uma ineficácia em suas atividades, então ela não rende em absolutamente nenhuma atividade que ela possui, e é uma pessoa que se tornará uma pessoa muito mais cética. Ela vai ser uma pessoa que vai possuir distanciamento das suas atividades e insatisfação com tudo aquilo que ela está desenvolvendo. Então, ela vai sofrer ali, dentro das queixas para o diferencial do diagnóstico, ela vai mostrar sempre uma falta de interesse, uma falta de propósito nas atividades em que ela está desenvolvendo, uma apatia muito grande, um desânimo muito grande relacionado às suas atividades de trabalho. O diagnóstico diferencial vai ser dado através, obviamente, de uma boa entrevista, de um grande histórico que o psiquiatra vai fazer, entendendo os fatores familiares desse indivíduo e entendendo os fatores que envolvem o desenvolvimento e organização do seu trabalho.
E Ricardo, já existem algumas empresas, né, não só pelos riscos jurídicos e financeiros, que têm se preocupado com a saúde dos seus colaboradores, até porque há estudos que mostram, né, que colaboradores que trabalham mais felizes e satisfeitos rendem mais, são mais criativos, né? Mas nesse sentido, agora, com essa nova questão, né, que pode ser mais um problema jurídico também para as empresas, você acredita que as empresas ainda devem melhorar os seus ambientes, devem se preocupar com isso? Isso deve realmente entrar na rotina das empresas para que esse tipo de ambiente não seja tão esgotante para o ao ponto que o trabalhador fique doente?
Sem sombra de dúvidas, Lilian. O grande problema é que dificilmente nós temos empresas, mesmo grandes empresas, que têm se dedicado a olhar os aspectos da saúde mental do trabalhador para melhorar a sua qualidade de vida e o seu bem-estar com o trabalho. Então, sem sombra de dúvidas, é uma preocupação que as empresas precisam ter agora muito mais, visto que todo diagnóstico de burnout já será automaticamente relacionado como uma causa ocupacional. Então, as empresas precisam buscar formas de transformar aquele sofrimento dentro do trabalho em algo prazeroso, buscar a recompensa pelos esforços, buscar a boa comunicação, a comunicação com clareza junto às pessoas. Sabe que uma das grandes queixas dos trabalhadores que sofrem de burnout, além deles entenderem de que seus esforços não são recompensados, é justamente os problemas de comunicação com os pares, ou seja, com seus colegas, e os problemas de comunicação com a sua chefia. Muitas vezes eles não entendem se o rendimento deles está sendo o rendimento adequado ou o rendimento esperado, ou se o trabalho deles está sendo feito de forma adequada, como a empresa gostaria que fosse. As metas excessivas, sem que haja uma avaliação do trabalho em si. Busca-se somente a avaliação do número, se você cumpriu ou não a meta, mas não entende-se se a pessoa desenvolveu um bom trabalho ou não desenvolveu. Para dar um exemplo disso, só para ficar claro, Lilian, por exemplo, os juízes, né? Os juízes aqui no Brasil, há algum tempo, eles passaram a ter metas de produção. Então, o juiz, ele ganha um incentivo monetário caso ele cumpra as metas de produção, ou seja, caso ele julgue X casos. O grande problema é que, para bater as metas de produção, muitos juízes acabam tendo que deixar de ler por completo todos os processos. E isso foi trazendo um burnout para alguns juízes, porque eles não estavam vendo propósito, o cumprimento do seu papel social em não olhar o processo por completo. Então, para que eles pudessem ganhar o dinheiro adicional, para que eles pudessem bater as metas, eles precisavam simplesmente passar alguns processos, e é muito mais fácil para o juiz deferir o processo, que ele não precisa argumentar. Caso ele precise argumentar ou indeferir, ele precisa, então, fazer toda a leitura. Para bater a meta, muitas vezes eles tinham que deferir os processos, ou seja, eles não estavam sentindo que eles estão cumprindo com o papel social deles. E isso começou a trazer a síndrome de burnout para esses juízes. Então, o trabalho precisa ter significado. E isso é importante para que a gente evite, para que as empresas evitem o burnout.
Ricardo, uma situação como essa também evidencia que a discussão sobre a saúde mental ganha uma importância muito grande, né? Num ano que a gente teve uma Olimpíada, em que uma das principais atletas, a Simone Biles, deixou, né, de atuar por causa de problemas de esgotamento mental. Então a gente passa a discutir isso com um grau muito maior, e o quão importante é isso, né?
Exato, sendo, nós tivemos dois casos que foram emblemáticos, que são recentes, né? O caso da Naomi Osaka, da tenista, que ela deixou de dar entrevistas e foi punida por isso. Por quê? Porque ela não se sentia à vontade para dar as entrevistas. Ela não se sentia mentalmente preparada, aquilo gerava um estresse tão grande na Naomi Osaka, que ela foi inclusive punida pela Federação de Tênis em decorrência de buscar o cuidado com a sua saúde mental. E o caso da Simone Biles, que foi emblemático, né, da ginástica artística, que disse que não iria participar mais, e avaliaria se participaria da final da ginástica artística, em decorrência de preservar a sua saúde mental. Isso é interessante porque nós vemos que existem certas classes de profissionais que estão mais propensos à síndrome de burnout. Aquelas pessoas que necessitam de relações pessoais muito grandes, por exemplo, médicos, enfermeiros, policiais, professores, têm uma chance maior da síndrome de burnout. E foi interessante de vermos que os atletas, né, e já tem muitos estudos sobre isso, os atletas, eles também sofrem da síndrome de burnout, porque eles têm um esgotamento físico extremamente intenso e uma exigência emocional muito grande, que muitas vezes eles não estão preparados para aquilo.
Ricardo Massola, especialista em saúde corporativa, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, essa gentileza aqui de atender a CBN.
Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e fico à disposição.
São 10 horas, 26 minutos.